Senhoras e senhores, bom dia, colegas vereadores, bom dia que nos acompanha nesse momento no plenário, também pelas redes sociais. Invocando o nome de Deus, abrimos a nossa 48ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Josefina Soares que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 3. Versículos 13 a 18. A sabedoria lá do alto.
Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém.
Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos. Solicito a nossa primeira secretária, vereadora Suzana Alves, faça a leitura da ata da reunião passada para que a gente coloque em apreciação e votação.
Bom dia a todos. Aos 3 dias do mês de setembro de 2020, no Palácio Borges de Medeiro, ocorreu a 47ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 9 minutos, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 8, versículo 36 a 38. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Em ato contínuo, convidou a secretária, a vereadora Suzana Alves, para realizar a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Foi realizada uma homenagem alusiva à Semana da Pátria, 198 anos da independência do Brasil, que contou com a presença do senhor prefeito Rony Melo e autoridades militares. O presidente vereador Irani Coelho Fernandes registrou a impossibilidade de realização de sessão solene em função do momento em que vivemos de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 e fez alusão à comemoração aos 198 anos da Semana da Pátria realizada nesta reunião. Ordem do dia. Foi aprovada a indicação número 68, protocolo 51 de 2020. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e será encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária número 67 de 2020, protocolo número 518 de 2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporário de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Após foi aprovado em discussão e votação única o projeto de lei ordinária número 66 de 2020, protocolado sobre o número 505 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.103.403,98. Matéria do expediente. Correspondências expedidas adversas. Expedidos do ofício número 188 de 2020 ao Executivo. Expedidos ofícios números 263 a 269 de 2020 e autógrafos número 50 a 52 de 2020. Cumprir nos objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas e 28 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto, oficial legislativo, lavrei a presente ato. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 3 dias do mês de setembro de 2020.
Essa é a leitura da nossa reunião passada, 47ª reunião. Ela está em discussão. Alguém queira fazer alguma modificação? Não havendo quem queira fazer a modificação, ela está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião anterior, da 47ª reunião ordinária, está aprovada. Passamos agora à nossa ordem do dia de hoje. Solicito aos vereadores que porventura tenham algum requerimento verbal e queiram fazer. Vereadora Zuma Sinello, por favor, requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários dessa casa, ao público, em pouquíssimas pessoas, somente assessores em nosso plenário, devido à pandemia, né, o isolamento social. Senhor presidente, o meu requerimento se refere-se a uma lei do município de minha autoria, é a Lei 4.928, de 15 de junho de 2018, que dispõe determinação a prioridade de atendimento para as pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e que utilizam bolsa de colostomia na cidade de Uruguaiana. Esse projeto, em seus artigos e no parágrafo único, a determinação a qual se refere o artigo 1º diz respeito à prioridade de atendimentos em filas de bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados. Também se refere ao artigo 2º, as empresas públicas de transporte, concessionária de transporte coletivo, deverão disponibilizar as pessoas que se refere ao artigo, assentos, né? Essas pessoas que se refere ao artigo 1º dessa lei. Acesso a assentos de prioridade. Nós estamos reformulando esse pedido ao executivo que o senhor prefeito e disponibilize o órgão competente, que eu acredito que seja a Secretaria de Indústria e Comércio, para que venha a ser determinados placas nesses locais, porque nós não temos ainda. Então, essa lei, ela é de 2018, né? Então, nós gostaríamos que o prefeito, né, indicasse essas, viesse realizar, cumprir, né, que essas placas venham a ser disponibilizadas nesses locais onde se refere os artigos desta lei. Muito obrigada a todos.
Minha dúvida, vereadora, é com relação à identificação dessas pessoas. Como que essas pessoas seriam identificadas? Eu acho que tem que pedir nesse seu requerimento que seja regulamentada pela prefeitura esse direito que essa lei está estendendo a essas pessoas. E aí incluiria o setor de cada um que desse uma carteirinha, uma identificação, porque simplesmente a pessoa chegar lá e diz, olha, eu sou paciente oncológico.
Senhor presidente, e aí? Peço a palavra. Na ocasião em que nós aprovamos esse projeto da vereadora Zumo,
artigo 4º.
Eu fiz uma emenda de que essas pessoas solicitariam aos seus médicos, tá, um atestado atestando as suas condições. Então, eu creio, vereadora Zumo, que essas pessoas, elas sabem quais os lugares que devem ter prioridade, então que elas apresentem o atestado. Eu acredito que elas não estão pedindo o atestado ao seu médico, né, para poder se identificar. O vereador Irani tem razão, eles têm que ter uma identificação. Essa identificação é uma identificação muito pessoal. Então, às vezes a pessoa nem quer dizer ao público que está em tratamento desta maneira. Então, atestado médico seria bastante sigiloso e ele apresentaria o atestado médico aonde precisasse ser atendido. Nós fizemos essa emenda, foi acatado pela senhora, né? E acredito que é essa a maneira como funcionaria esse seu projeto. Muito obrigado.
Uma parte, ou posso continuar?
Continua, né? Vereadora Zuma, por favor.
Aqui no artigo 4º, exatamente com o complemento do doutor Fernando, vereador Fernando e o vereador Irani, o artigo 4º dessa lei diz: o documento hábil a fim de comprovações de condições do artigo 1º dessa lei está fornecida pelo médico que estará sendo realizado o tratamento através de atestado médico, artigo 4º, que está na lei. O que que eu não li toda a lei, porque nesse momento o meu requerimento é para que se faça as plaquinhas e que se coloquem nos supermercados, porque até então muitas pessoas não têm conhecimento desta lei. Então, por isso é o nosso requerimento. Porque no momento que uma pessoa se depara com uma placa em determinados locais, ela vai entender que existe uma lei favorável a ela. É esse o meu requerimento.
Perfeitamente.
E agradeço aí, né, os apartes, e sempre é bem-vindo para colaborar.
Perfeitamente.
Obrigado.
Muito bem. Mais alguém? Tem algum outro requerimento?
Peço a palavra.
Vereadora Suzana, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. O meu pedido é, talvez, não sei se uma tribuna livre ou que o presidente lá, o diretor do PROCON, venha até esta casa e para nos falar sobre as ações que eles estão fazendo nos comércios aí da cidade. Por um pedido nosso, a gente pediu para que intensificasse a fiscalização sobre os preços abusivos que a gente entende que está acontecendo. Mas eu gostaria, e sei que eles estão atuando. Inclusive, eu constatei que houve uma diminuição dos valores de uma mercadoria num determinado mercado aí. E eu gostaria de que ele viesse a esta casa para esclarecer o público aí que as ações do PROCON na nossa cidade, da fiscalização na nossa cidade. Obrigada.
Perfeitamente. Mais alguém queira discutir os requerimentos ou algum outro requerimento? Os dois requerimentos estão em votação. Não havendo manifestação em contrária, os requerimentos avulsos da vereadora Zuma Cinello, da vereadora Suzana Alves, que foram apresentados em forma verbal, estão aprovados. Por favor, que sejam encaminhados ao nosso protocolo até às 9 horas de amanhã. Vereador José Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apenas um esclarecimento do requerimento da vereadora Suzana. A casa possui uma comissão específica de defesa do consumidor, seria na comissão, a vinda do diretor do PROCON. Esclarecimento.
Então faremos então
peço a palavra.
Uma participação na reunião, que aí nós podemos questioná-lo. Vereadora Josefina Soares, com a palavra. Bom dia.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eu concordo com a vereadora, que tem que ser na tribuna. Por quê? Na comissão ninguém vai ficar sabendo, né? Nós temos que ter aqui na comissão, aqui na tribuna, que é para o pessoal, através da live, ficar sabendo que o secretário, sei lá, da
diretor.
Diretor, vem até essa tribuna e aqui, através da live, vão ver que ele está falando, e até para ver se ele realmente conseguiu, ou se já mexeu, ou se vai mexer, né, com esse assunto. Porque, na verdade, não é no comércio, nós estamos solicitando para, a Vossa Excelência está solicitando para os mercados, né? Os mercados, porque está um absurdo, não dá para comprar mais nada, né? As pessoas estão reclamando de manhã, de tarde, de noite no Face. Então, eu concordo com Vossa Excelência, seja aqui na tribuna. Fica mais esclarecedor.
Perfeito.
Podemos fazer questionamento, né?
Tá bem. Participação na reunião.
Tá bem.
Então, está aprovado, então. São aprovados dois requerimentos e um deles é da vereadora Suzana, a participação do diretor, do nosso diretor do PROCON. Só escolhemos depois a data que estiver disponível para a gente possa encaixar a nossa hora do dia. Solicito a nossa secretária agora, então, que faça a leitura da indicação que faz parte da hora do dia encaminhada pelo vereador Mano Gás.
O vereador Mano Gás vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regime interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao senhor prefeito municipal, que seja disponibilizado o transporte ida e volta para os pacientes que estão em tratamento. Associação Vila Plena Amor Exigente, AVIPAI, que fica localizada em Santa Rosa, para que possam vir fazer as visitas que ocorrem a cada 5 meses de tratamento. Justificativa. Justifico a presente indicação devido ao número de uruguaianenses que fazem tratamento na AVIPAI. Estes, que são em torno de 11 e mais 3 que irão na próxima semana. Os mesmos não têm condições de virem até a cidade quando é permitido, pois os familiares possuem dificuldade financeira, não possuindo condições de arcar com o transporte de ida e volta, que ocorrem a cada 5 meses. Bancada Republicana, vereador Mano Gás. Uruguaiana, 13 de setembro de 2020.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que vai acompanhar através da rede social do Facebook. Já participo há vários anos desse projeto, onde leva jovens uruguaianenses para tratamento clínico fora de Uruguaiana, como a Fazenda Avipai e também a Nova Bozano em Juí. E dentro dessa proposta, o que acontece? Vários uruguaianenses estão sendo tratados lá. Hoje mesmo, até esse exato momento do dia de hoje, tem 11 uruguaianenses em tratamento e agora, às 4 horas da manhã dessa terça-feira, a gente estará levando mais 2 jovens uruguaianenses para se tratar lá. O que que acontece? Todos os municípios do Rio Grande do Sul, fronteira com Santa Rosa, todos têm um convênio onde a própria Secretaria de Saúde disponibiliza a cada cinco meses uma viatura para buscar os internados de suas cidades. Uruguaiana não tem. Uruguaiana é a única cidade que não tem e não disponibiliza para buscar os seus dependentes químicos que estão em tratamento lá, para trazer para Uruguaiana, porque são todos dependentes que estão em tratamento e não têm condições de pagar passagem. Uma passagem para Santa Rosa custa em torno de R$ 240 e duas seriam R$ 480. E a Secretaria de Saúde hoje pode disponibilizar um veículo uma vez a cada 5 meses para trazer esses jovens uruguaianenses a visitarem as suas casas. E essa é a minha indicação, vem nesse sentido aí, ó. Que possa possibilitar que os seus dependentes químicos possam vir à Uruguaiana visitar os seus familiares e depois retornar novamente ao tratamento. Temos sim que investir, a vereadora Josefina está falando que o Uruguaiana tem o GETAI, simplesmente tem o GETAI, mas que não condiciona todos os uruguaianenses. Essa fazenda Avipai hoje, ela tem um convênio, o Senapred, que é um projeto do governo estadual, onde custeia 100% dos tratamentos dos dependentes químicos, através desse projeto. O Uruguaiana não tem... A GETAI não faz parte desse projeto do Senapred, aí não tem como condicionar. O Uruguaiana hoje parece que tem um convênio apenas com duas pessoas de tratamento por vez, se eu não me engano é isso aí. E lá não. E lá, graças a Deus, lá, a esse pessoal que trabalha lá, hoje tem 11 uruguaianenses lá e amanhã está indo mais dois para lá. Obrigado. Toda, Josefina.
Vamos à parte, a vereadora Josefina Soares.
Obrigada pela sua parte, vereador Mano Gás. Não, só para concordar com a Vossa Excelência, que é importantíssimo. Só que nós temos o amor exigente em Uruguaiana. Tem um que funciona na igreja, né? Tem outro que funciona lá perto de Santa Casa Velha, da Santa Casa. E só não está funcionando agora, porque o negócio da pandemia não pode juntar pessoas. É a mesma coisa. Mas tem um bem grande aí que trabalha, tem bastante pessoas, e tem uma pessoa, amiga minha, que faz parte disso aí. E ali são vidas recuperadas. E tem a igreja aqui da 15 de novembro também, que tem, faz parte também, tem o amor exigente. Mas fora daqui, vereador, que eu saiba, é só aquele dali, que é o do GETAI, né, que é aqui na saída para fora ali, que também não tem muita estrutura, tem que ser maior. Eu acho que está na hora de Uruguaiana preparar ali, né? Tipo uma estância, uma fazenda, para nós uruguaienses aqui. Que não tem necessidade de ir tão longe, né? Porque é complicado sair para fora. Por quê? Exige transporte, né? Alimentação, todas essas coisas. Mas nós temos aqui, só temos que ver e coloco para o colega para fazer esse levantamento de quantos tem Uruguaiana e como é que está funcionando. Porque esse, onde vai pessoas que eu conheço, está parado por falta, porque não pode se reunir as pessoas nesse momento. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora, pela posição. O que acontece, vereadora Josefina? Existe sim o amor exigente, mas ele é um grupo de aconselhamento, onde ele faz tratamento com as famílias, não com os dependentes químicos. O que acontece? Quando um jovem é internado em outra cidade, como agora Santa Rosa, ou Juí, a Nova Bozano, a própria família ela é encaminhada ao grupo Amor Exigente, onde ali eles fazem um trabalho com a família, onde eles ensinam a mãe, o pai, o familiar a tratar como dependente químico. O que a mãe e o pai têm hoje? Sabem lidar com o filho, não com o dependente químico. E esse é o trabalho do Amor Exigente. Eles ensinam a família a tratar com o dependente químico.
Vereador Wilson Brites, por favor. Não vou discutir muito.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, isso é uma proposição muito importante, mano, que tu traz para a discussão nesta casa, porque tudo que for feito contra a drogatização, isso aí é um investimento do município. É um investimento na cura de nossos, principalmente dos nossos jovens e pessoas que passam por isso. Porque entrar na droga, de repente as pessoas acham que isso é coisa de vagabundo que entrou, mas é uma coisa que hoje assola as famílias. De repente as pessoas acham que só lá na pobreza que tem, não. O rico, ele sofre muito com isso, até porque a gurizada deles tem mais condição de adquirir, entendeu? E é aquela história, quem conhece, conhece. O pobrezinho usa a borra das porcarias, agora o rico usa as coisas melhor, e é como um tênis. Então, eu digo assim, ó, vereador, enquanto nós fizermos qualquer movimento, enquanto o município nosso, ele empregar esse, uma verba ou qualquer coisa nesse sentido, ela está ajudando o próprio município. Agora nós tivemos essa semana mais uma menina achada lá na BR, né? Uma mulher, ela não deixa de ser um ser humano, vereador, e foi morta. Cara, ninguém entra nesse entra, se envolve e depois o que acontece é isso aí. Isso, Infelizmente, é uma tristeza para a família, é uma tristeza para as pessoas que cercam, né? E é um gasto também para o município, para os órgãos de segurança que nós temos. Então, mano, eu acho viável a tua sugestão. O próprio GETAI tem uma estrutura para... Ele deve ter lá umas 30, 40 pessoas nesse sentido, né? Tem salas de reuniões aqui com o seu Dirceu, a dona Madalena, que fazem um belo trabalho nesse sentido, anos que vem se dedicando a isso, né? E outros órgãos também, né? Porque hoje não adianta tapar o sol com a peneira. A droga está à disposição aí em qualquer esquina. É uma das coisas que mais dá trabalho para a própria RUMU, para a própria Brigada, para a Polícia Federal. Eu não sei como é que age, porque eu não vejo notícia sobre a questão da Polícia Federal de prender chefes da droga. Pouco a gente vê, né, vereador? A gente vê no dia a dia uma ação da Brigada Militar, da RUMU, né, que a gente é muito... Olha, tem que parabenizar a nossa guarnição, o que nós temos, o nosso investimento em segurança que o município teve hoje, né, na questão de drogas. Obrigado, senhor
presidente. O Mano Gás está com a parte, por favor, depois o vereador José Clemente.
Obrigado, com a parte, vereador. Até mesmo para contribuir mais um pouquinho a respeito desse assunto, quero deixar aqui minha manifestação que, de maneira nenhuma, estou desmerecendo o trabalho que é realizado em Uruguaiana pelo GETAI. O que acontece quando a vereadora Josefina fala também a respeito que Uruguaiana tem tratamento? Sim, é um a mais. Mas o que acontece, vereadora? Qual é a disposição de receber um uruguaianense fora? Qual é a veracidade que o tratamento vai ter mais condições? Todo uruguaianense que é internado aqui em Uruguaiana, ele sabe que 45 quilômetros da fazenda está na cidade de Uruguaiana. Aí o que acontece? Acaba acontecendo o debando. E quando o uruguaianense sai de Uruguaiana para se tratar na fazenda, como a Vipai, eu cito, ou Nova Bozano, ou Ijuí, são quase 640 quilômetros que eles vão ter que percorrer para abandonar um tratamento. Um tratamento esse que leva 9 meses para ser realizado. E, como digo assim, Uruguaiana tem o GETAI, pode se ampliar imensamente esse grupo de apoio uruguaianense, mas eles teriam que condicionar mais pessoas de fora de Uruguaiana. Por quê? Porque essas pessoas de fora teriam mais distância para abandonar o tratamento, enquanto os nossos uruguaianenses teriam 45 quilômetros para retornar aos seus lares, às suas casas. E aquilo, família é família, mãe é mãe, pai é pai. Filho para eles nunca vai ter defeito. Eles vão acabar trazendo os seus filhos novamente, e os seus filhos vão acabar novamente caindo no mundo das drogas. E quando está longe, eles vão ser obrigados a cumprir. Se você tem ideia, lá nessa granja mesmo, na Vipai, o dependente químico pode ter uma visita a cada 5 meses apenas. E são 9 meses de tratamento. Obrigado pela sua parte, vereadora.
Vereador José Clemente, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, interessante o requerimento do vereador Mano Gás. E quando se fala em prevenção, é muito importante a gente ter outras observações. E o vereador Cabrito aborda também um ponto desse. A maior prevenção, que muitas vezes se fala na família, e se fala da ausência dela também, que é lá o nascedor, vereador Wilson Brites, que todo esse conflito que se dá em decorrência da droga, e chega aí onde o vereador Mano coloca, que é o tratamento, ele tem lá uma nascente. Onde é que está a responsabilidade da família? Porque a gente precisa falar duro disso e dizer para aqueles pais, para aqueles familiares que não se atentam para algumas coisas, em várias palestras, nas escolas, quando estive conversando sobre isso, acompanhado da nossa guarda municipal, eu fiz algumas colocações. É muito bonito um pai rindo, a família rindo, porque o filho tatuou 3 lágrimas abaixo do olho no rosto. E o pai e a mãe não sabem o que é aquilo ali. Aquela simbologia das lágrimas no rosto, ela tem um símbolo, aquilo é uma facção criminosa. Muitos pais que não sabem dos hábitos dos filhos que alteraram, vereador Carmelo, o filho que não estava à noite até determinado horário na companhia de alguém e passa a ter essa conduta e passa a ser arredio de algum comportamento do lar.
e o pai, a mãe, os familiares não se dão conta disso. De repente o filho aparece com uma tatuagem de um palhacinho. E o pai e a mãe não sabem que aquela tatuagem identifica criminosos que são homicidas de policiais. Muitas vezes, algum acha um graça que o filho anda com as calças caindo e mostrando a bunda, literalmente, e as cuecas. Isso é uma simbologia lá, para o senhor que está assistindo e vendo seu filho fazer isso, lá nos anos 80, nos presídios norte-americanos, isto era uma forma de que os homossexuais que estavam no presídio faziam uma senha para ter os seus encontros de acasalamentos na cadeia. E hoje, os jovens acham bonito e acham que isso tem outra conotação, e na verdade, eles não sabem o que significa aquilo. Então, meus amigos, quando se fala da questão droga, do que é a praga que existe aí na sociedade, deve existir tratamento? Sim, tem que existir tratamento. Mas o maior tratamento é a prevenção, aonde a família não pode estar omissa. E isso que eu estou dizendo aqui é apenas um pouquinho daquilo que muitos de nós não conhecem, não sabem, e a família, os familiares e os amigos muitas vezes acham graça disso. E na graça vai parar lá na desgraça, que é o final de tudo, quando aborda o vereador Mano no tratamento. Então, apenas uma manifestação. E aí, vereador Cabrito, concluo aqui, presidente, a gente vê notícias como esta, que aparecem pessoas executadas a todo momento, por quê? Pelo envolvimento que estão tendo com este tipo de pessoas que vivem à margem da lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Como não há nenhum vereador contra a indicação do vereador Mano Gás, ela está automaticamente aprovada e será, então, encaminhada ao executivo, vereador Mano Gás, tá? Solicitando aí o transporte para esses jovens que estão sendo tratados fora de Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente, para dar
pois
um
não,
recado.
Pois não, vereadora Zuma Sinello, por favor.
Mais uma vez, bom dia aos nobres vereadores, vereadoras. É um pedido para o qual, pela Comissão de Serviços Municipais, que os vereadores que fazem parte da comissão estejam agora aqui no plenário para nos reunirmos, porque temos que fazer a realização dos projetos que estão tramitando na comissão. Então, esse é um pedido nosso da direção da Câmara e da Comissão de Serviços Municipais. Precisamos fazer os pareceres aqui na comissão. Muito obrigado.
Perfeitamente. Então, é uma reunião extraordinária da comissão.
Senhor presidente.
Por favor, então.
Bom, vereador, presidente da Comissão vereador de Finanças, eu faço o mesmo pedido aos componentes da Comissão de Finanças, se nós pudermos fazer uma reunião agora, que tem um projeto da Câmara, né, que tá, necessita ser aprovado até o final de semana.
É, por motivo que ontem foi feriado e nós não tivemos as comissões na casa. Então, por isso que é essa... esse pedido aí nosso, juntamente com a direção da Câmara.
Perfeito. Passamos agora, então, à matéria do expediente. Nós tivemos correspondência expedida ao Executivo, os ofícios do 270-272 e o autógrafo número 53. Então, vamos passar agora ao período das comunicações.